Renascença, a par com o mundo.
E agora, como é habitual, São Bento à sexta, Eunice Lourenço, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Vou ligar o microfone. Ah, ok.
Olá, boa tarde.
Olá, viva Eunice. Mais um São Bento à sexta. É a última edição do ano. Começando com a Eunice Lourenço, editora política da Renascença, e hoje com a Paula Sá, editora de política do Diário Notícias, que assinala 153 anos. Parabéns, Paulo, e a todos os que trabalham no Diário de Notícias. A fechar o ano, a voz do homem que publicamente aconselhou o presidente Marcelo a parar. Mais valia parar, senhor presidente, para evitar grandes constrangimentos.
Sabe que a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. Isto aqui, ter uma pequena contrariedade é melhor que às vezes grandes contrariedades. Portanto, isto é uma pequena contrariedade, tentámos evitá-la. Porque eu, de facto, disse ao senhor presidente, já há uns tempos, e o doutor Daniel, a mesma coisa, de que esta hérnia umbilical era para ser tratada. Está a perceber? Era para ser tratada. E se a temos tratado, com coisas, tínhamos evitado esta complicação.
O cirurgião Eduardo Barroso, que operou Marcelo Rebelo de Sousa por causa da hérnia umbilical, encarcerada, correu tudo bem. E Marcelo é um doente como qualquer outro, por isso, apesar de permanecer internado, o presidente pode despachar.
Agora é um doente igual aos outros, um doente nesta situação deve ficar internado esse tempo. Não sei nisso. Pois é um problema dele também. Se ele quiser ir para casa mais cedo, eu se calhar vou vê-lo a casa. Depende das pressões que ele fizer para sair. Pode fazer tudo, pode despachar documentos, pode fazer o que ele quer entender. É um doente igual aos outros.
E a verdade é que despachou. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou 4 diplomas na última noite, apesar de internado no hospital Corri Cabral, notícia que demos às 11 da manhã. Paula, muito boa tarde. Mas o país temporariamente sem a voz de Marcelo, como é que o país sobrevive sem o presidente omnipresente? Pelos vistos, ele continua a trabalhar.
Boa tarde. De facto, as pessoas devem estar estranhadas, realmente não vi o presidente na rua, mas eu creio que será por muito pouco tempo, porque como se vê...
Antes da passagem de entrada alta, não é? É o que diz o boletim clínico.
Exatamente. Ainda ontem se falava com o gabinete do presidente e não sabiam como ia ser a mensagem de a nova, a tradicional mensagem. Mas eu creio que ele, mesmo que estivesse no hospital, ele acabaria por...
O doutor Eduardo Barroso até sugeriu que ele fizesse do hospital.
Exatamente. Exato. Portanto, não vai durar muito tempo este silêncio do presidente.
E é um descanso, um bocadinho. Eu acho que houve várias pessoas a respirar de alívio por terem 48 horas de descanso presidencial. Claro que vamos sentir a falta do presidente que já tinha previsto passar o 31 e o 1 na zona centro, nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro, e até tinha previsto fazer a mensagem de ano novo em direto de Vozela. Mas, afinal, não vai ser em direto de Vozela, será de outro sítio qualquer, ou até do hospital, como sugeriu o Eduardo Barroso, mas eu saliento aqui que, de facto, o presidente podia ter evitado isto, podia ter evitado a complicação, podia ter evitado a urgência.
Se não fosse um presidente tão hiperativo, não é?
Se tivesse parado quando os seus médicos o aconselharam a parar. Para resolver a hérnia.
Isto, Paula, quer dizer que, agora recuperado, vamos ter em 2018, ano novo, o mesmo presidente, não é? Sempre a correr, sempre a trabalhar e em todo lado.
Isso é, será certamente assim.
Sim, apesar de ontem o Daniel Matos dizer que ele não devia pegar tanto em pesos, que é uma coisa que ele faz.
Não, mas isso eu acredito que ele vai voltar exatamente à mesma forma que tinha antes, vai continuar a estar ao pé das pessoas e, aliás, eu acho que ele vai correr logo atrás do prejuízo, no sentido de ir a correr para os sítios onde deveria estar na passagem do ano. E, portanto, nada se espera de diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. E este próximo ano também vai ter alguns desafios e ele vai estar sempre muito no terreno, porque vai ter uma série de questões políticas que se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente, e ele vai estar sempre a correr no encontro dos portugueses e também a correr a todos os acontecimentos políticos. Isso tenho a certeza absoluta que vai ser assim.
Teremos naturalmente um Presidente da República igual a si mesmo. Mais à frente nós vamos contactar com a repórter Susana Madureira Martins, que acompanha a visita que o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente da Assembleia da República fazem a Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital Corri Cabral, um momento que iremos acompanhar mais à frente neste São Bento à sexta. Agora, falamos de... dinheiro. Falamos da lei do financiamento dos partidos, as alterações à legislação aprovadas à porta fechada, no que já foi descrito como bónus partidário, prenda de Natal para os partidos, prenda a si próprios. Nas alterações estão previstas várias medidas, entre as quais devolução integral do IVA, fim dos limites às doações, entre outras. Tudo decidido numa comissão informal. Apenas CDS e PAN votaram efetivamente contra. Perante a polémica instalada, o Partido Comunista Português e o Bloco, que votaram a favor, vieram praticamente dar o dito por não dito. O PCP disse mesmo que, enfim, havia aqui algumas questões até de constitucionalidade. Já o PS, nas últimas horas, pela voz de Ana Catarina Mendes, veio desdramatizar. Não há, diz, qualquer amnistia fiscal aos partidos.
Que é totalmente falsa a ideia que agora surge de que há um aumento nos cofres partidários com esta lei. É falsa também a ideia da retroatividade da lei. A angariação de fundos continua a ser obrigatória, transparente e a constar da contabilidade anual dos partidos políticos, como até aqui acontece. Deve, por isso, sublinhar-se não haver qualquer propósito de beneficiar retroativamente qualquer partido político e, muito menos, promover qualquer tipo de amnistia fiscal.
Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista. Já Assunção Cristas, a líder do CDS, considera escandalosa a aprovação das alterações à lei do financiamento dos partidos e faz um apelo ao presidente Marcelo.
Tendo passado o diploma para a fase de promulgação, apelamos ao Sr. Presidente da República para que, no uso dos seus poderes constitucionais, vete o diploma, devolvendo-o ao Parlamento, na esperança de que os restantes partidos possam rever as suas posições.
Assunção Cristas, a líder do CDS-PP. Paula, mais do que as alterações em si à lei do financiamento dos partidos, causa sobretudo perplexidade a forma como tudo isto foi desenhado.
Sim, exatamente. Causa danos, mais uma vez, na imagem que os partidos passam para a opinião pública e para os portugueses. Isto porque, e aliás ficam quase todos mal, porque não só fizeram isto à porta fechada e desta maneira enviesada, como depois a atitude do PCP e do próprio Bloco virem dizer, sim, que afinal tinham aprovado
sacudir
a lei.
Sacudir as culpas.
Exatamente, sacudir a água do capote. Isso é uma coisa que eles fazem recorrentemente e é uma coisa muito feia, porque se eles de facto aprovaram a lei, embora tivessem reticências, podiam tê-las colocado no momento, não é? Inclusivamente houve um debate também com o Primeiro-Ministro, um debate quinzenal, e ninguém levantou esta questão. Portanto, e o CDS nesse campo também poderia, se quisesse, ter levantado as questões em tempo.
Eu acho que há um aproveitamento do CDS completamente
exatamente,
oportunista.
Exatamente.
Porque o CDS, como eles próprios reconheceram nessa conferência de imprensa em que Assunção Cristas falou, desde junho que sabiam exatamente que os outros partidos estavam a preparar isto, que havia estas
poderia
propostas.
Denunciado publicamente.
Exatamente. Bem. Nunca ninguém denunciou publicamente o que se estava a passar. Todos sabíamos que havia um grupo de trabalho que estava a tratar exatamente da lei de financiamento dos partidos para dar resposta às preocupações do Tribunal Constitucional. Se calhar até de nós jornalistas houve alguma falta de tentar perceber o que é que eles estavam a trabalhar, se iam além do que o Tribunal Constitucional pedia ou não. Mas os partidos, desde junho, que havia esses acrescentos, esses já agora que estamos a tratar disto, mexemos aqui no IVA e no limite global, já desde junho, que estava isso em cima da mesa e ficou toda a gente caladinha.
E há aqui uma questão que realmente alguns analistas até levantaram e tem muita pertinência, que é o PSD, o próprio PSD, disse que nunca seria coligar com a esquerda, não é, radical, para nada. E não se consegue entender em nada, nem naquelas coisas mais básicas, que é o arranjarem um nome para presidir determinados órgãos,
exatamente,
que são cooptados pela Assembleia. E neste caso conseguiram um acordo, o que é extraordinário, mas é um acordo que beneficia os próprios partidos.
Exatamente.
Isso é que
conseguem aqui um consenso, mas nas coisas essenciais para o Estado não há consenso nenhum, não é?
E percebe-se esse tipo de consensos, porque há aqui coisas que, por exemplo, a história do IVA. Podia, de facto, ser necessária uma clarificação em relação ao IVA, porque o que os partidos se queixam é que a interpretação da autoridade tributária era muito restritiva. Por exemplo, mandar fazer uns cartazes para uma campanha eleitoral. A concessão do cartaz dá direito à devolução de IVA, o suporte físico do cartaz não dá. Ora, isto é assim um bocadinho inconsistente e até difícil de tratar. Agora, alargar isto a tudo tipo Festa do Avante, Festa do Chão da Lagoa, do PSD, e assim percebe-se porque é que PSD e PC se juntam
numa coligação
destas, porque é que chegam a entendimento em relação a estas questões. Depois há uma outra alteração, que eu acho que até é de algum bom senso, que é permitir que locais públicos, jardins, possam ser usados para fins partidários, para apresentar uma candidatura, para fazer um comício. Não se percebe que houvesse problemas nessa concessão de espaços públicos. Agora, fizessem isto tudo às claras e sabendo os partidos que cada vez que mexem na lei do financiamento há polémica, porque estão a mexer sempre em interesse próprio, então fizessem a coisa muito transparente e não esta atrapalhada.
Até porque é recorrente dizer que a democracia necessita dos partidos e os partidos precisam.
Sim, e a democracia paga.
Precisam de funcionar, exatamente.
E tem de ser paga e temos todos de ter consciência disso.
Mas os partidos têm que fazer isso de uma forma didática, que é fazer perceber às pessoas que eles são importantes para a democracia, que a democracia tem regras e tem custos e que isso pode ser feito de alguma maneira. Não é desta maneira realmente toda ela enviosada que não se consegue perceber muito bem quem é que fez propostas, quem é que propôs o quê, e depois chega-se ao final do processo e percebe-se que há uns que dizem não, mas nós nem participámos naquilo.
Quer dizer, nem temos nada a ver.
É um processo.
Então o PCP, o comunicado do PCP é péssimo, 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 porque o PCP é um grande interessado nestas alterações da lei.
Efetivamente estranho. Agora tudo estará nas mãos do Presidente Marcelo, ainda internado, como já dissemos.
Mas que, como se percebe, não é impeditivo.
Não é impeditivo. O Presidente continua a trabalhar. Paulo, o que esperar agora de Marcelo? Será que o Presidente vai tomar decisões já depois de clarificações no PSD, por exemplo?
Pois, eu penso que é isso que ele gostaria que acontecesse, é que os próprios partidos e do gabinete dele, e percebeu-se que ele frisou muito que era uma lei orgânica, ou seja, uma lei com maioria reforçada e que, portanto, deviam ser os próprios partidos a rever essa questão. E como o PSD está nessa fase de processo de mudança de liderança, ele provavelmente fez aqui um compasso de espera para tentar perceber, porque há aqui os prazos para a promulgação, o veto ou até o envio para o Tribunal Constitucional coincidem mais ou menos com a altura em que vai ser as eleições no PSD. Portanto, eu penso que ele fez aqui um compasso de espera, porque ele podia ter decidido, já que decidiu as coisas tão rapidamente, ele até podia ter mandado para o Constitucional, ao contrário do que ele deu a entender, que não poderia mandar neste
não
período.
Não podia tomar decisão nenhuma no período de 8 dias, mas podia sim.
E, portanto, eu acho que ele está a fazer aqui um compasso de espera para ver o que é a nova liderança do PSD. Aliás, os dois candidatos já disseram que discordavam destas alterações, nomeadamente as alterações relativas à restituição do IVA, e portanto ele está a fazer esse compasso de espera. Se os partidos não fizerem nada, eu, pelo aquilo que me dá a entender, ele próprio tomará uma iniciativa, se calhar, provavelmente, ou de mandar para o Tribunal. Eu não sou especialista em Direito Constitucional, portanto, eu não sei se comporta realmente alguma inconstitucionalidade. Ele saberá
melhor. Rui Rio diz que não, não é?
Pois, exatamente. Sim. Ou então toma uma decisão de vetar para mandar novamente o diploma para o Parlamento.
E chutar outra vez a bola para os partidos.
Exatamente.
Eu achei curioso da nota do Presidente. Achei muito curioso da nota do Presidente foi ele chutar também um bocadinho para o próprio Primeiro-Ministro.
Exatamente.
Lembrando que o Primeiro-Ministro podia enviar para o Constitucional.
Mas Costa estou para canto.
O tempo é do Senhor Presidente agora, aquilo. Está em Belém, está em Belém. Portanto, ninguém quer aqui tomar qualquer medida. Agora está nas mãos do Presidente. Eu acho que, tendo em conta a nota de Belém, sobretudo a forma como isto foi feito, a lógica seria vetar, fazer um veto político. Do ponto de vista constitucional, não estou a ver por onde, a não ser que haja uma interpretação de que a história da restituição do IVA tem um caráter retroativo e, portanto, uma lei não pode ser retroativa e, desse ponto de vista, seja inconstitucional, mas também aí as leituras divergem. Há quem diga que não é retroativa, há quem diga que pode resolver ali uns problemas ao PS que estão pendentes. Sendo que há uma parte da alteração da lei que tanto o Presidente como o Tribunal Constitucional concordam e querem que entre em vigor o mais rapidamente possível, que é a parte precisamente relativa ao Tribunal Constitucional e à entidade que fiscaliza as contas dos partidos. Portanto, eu acho que vai ter que ser encontrado aqui um meio termo entre fazer andar rapidamente aquilo que de bom a lei tem e travar aquilo que é mais polémico.
Vamos Vamos aguardar pela saída de Marcelo Rebelo de Sousa, que continua internado no Hospital Corri Cabral. É para lá que vamos agora com a repórter Susana Madureira Martins. Susana, boa tarde. Marcelo recebe esta sexta-feira as primeiras visitas desde que foi submetido a uma intervenção cirúrgica, mas tudo indica que o Presidente está bem disposto e a recuperar bem. O que há a dizer esta manhã? Boa tarde, Susana.
Boa tarde, sim. São essas, de facto, as indicações que toda a gente que sai do quarto de Marcelo Rebelo de Sousa dão aos jornalistas. Neste momento preciso, está no Hospital Corri Cabral, já dentro das instalações, o Primeiro-Ministro António Costa, ele que está neste momento então a visitar o Presidente da República. Há pouco, aos jornalistas, falou o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que à saída de uma visita ao quarto de Marcelo Rebelo de Sousa, falou de um Presidente, de facto, muito bem disposto e que cheio de vontade de regressar ao trabalho e que, de resto, está a despachar trabalho ao mesmo tempo que está a recuperar num quarto de hospital. Vamos ouvir. Sousa,
sempre muito bem disposto, com sentido de humor e com capacidade de trabalho, tanto que já ontem assinou vários decretos e, portanto, será agora uma questão de pouco tempo para voltar para Belém e para casa. E todos esperamos que seja muito rápido essa saída do hospital, onde aliás está a ser muito, muito bem tratado, como é óbvio.
António Costa, então, está neste momento a visitar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Entrou há cerca de 10 minutos aqui no Hospital Corri Cabral, em Lisboa. Ele que está acompanhado também pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que também já prometeu explicar-se e dar algumas palavras aqui aos jornalistas que permanecem na recepção do Corri Cabral.
Obrigado, Susana Madureira Martins, a aguardar essas declarações de António Costa, que visita Marcelo Rebelo de Sousa, com declarações de Ferro Rodrigues, que Eunice e Paula confirmam aquilo que já dissemos aqui. Temos um Presidente cheio de vontade de trabalhar e que,
e sobretudo com vontade de mostrar que trabalha.
Exatamente,
sim,
exatamente.
Sim, ele tem sempre muito essa necessidade de mostrar que está sempre a trabalhar ao serviço do país. Isso é uma coisa que é notória.
Muito bem. Como dizia, nós vamos aguardar ao longo dos próximos minutos declarações de António Costa, e é dele que falamos agora. Agora, recordamos a mensagem de Natal, que onde definiu como prioridade para 2018 o emprego digno e, por outro lado, deixou a promessa de tudo fazer para que seja evitado o quadro de incêndios verificado este ano.
Reafirmo, perante os portugueses, o compromisso de fazer tudo o que tem de ser feito para prevenir e evitar, naquilo que é humanamente possível, tragédias como a que vivemos, melhorando a prevenção, o alerta, o socorro, a capacidade de combater as chamas, mas, sobretudo, a revitalização do interior e o reordenamento da floresta.
Eunice, António Costa, de alguma forma emendou a mão depois de ter olhado para 2017 como, ou ter definido 2017 como um ano saboroso para os portugueses?
Eu acho que, sobretudo, encontrou o tom certo. Percebeu que as várias calinadas que deu nos últimos meses e tem sido muito difícil, extraordinariamente difícil para António Costa encontrar o tom certo cada vez que fala das tragédias deste ano. E na mensagem de Natal eu acho que finalmente ele encontrou esse tom, que é uma mistura entre a gravidade dos casos e a vontade sempre muito otimista do Primeiro-Ministro de dar a volta às situações.
Paula, uma nota sobre a mensagem de Natal de António Costa.
Pois, eu concordo plenamente com o Eunice. Eu acho que ele desta vez conseguiu ir ao ponto do que era importante, porque as tragédias realmente foram demasiado graves para ele ter às vezes algumas frases infelizes quando fala, mas também eu percebo que ele tem ali um problema complicado, que é ele tem bom sucesso económico e, por outro lado, está sempre com esse peso sobre as costas e, portanto, muitas vezes as coisas escapam-lhe quando ele fala, e essa do ano saboroso teve um bocadinho a ver com isso. Há uma coisa interessante na mensagem, que é a questão do emprego digno, porque eu acho que vai ser o grande pacote do próximo ano, 2018, vai ser o do Código Laboral e das reivindicações da esquerda para a reintrodução de alguns direitos que foram cortados durante os tempos da Troika. E o PS, pelos vistos, e o próprio governo, se calhar tentaram roubar um bocadinho essas bandeiras da esquerda, porque é um pacote muito importante e que tem um amplo auditório para poder cativar votos, e acho que isso é o que o Primeiro-Ministro deu indicação nesta mensagem.
Até porque as próximas legislativas também se aproximam. Fica já essa projeção para 2018. Antes, esta semana fica ainda marcado pelo vamos chamar, e a autoria é do Paulino Coelho, que está nos estúdios em Lisboa, o Pernil Gate. O presidente da Venezuela acusou Portugal de ter sabotado o Natal do país ao boicotar o envio de pernil de porco, prato tradicional do Natal na Venezuela. A verdade é que o pernil faltou mesmo.
Sim, sim, eu quer dizer, quedamos preocupados porque quedamos sem pernil. Claro, eu fiquei preocupada por isso, porque realmente todos os venezuelanos quedaram sem pernil, porque não havia. Sempre onde passado, sempre houve pernil aí.
Quedamos sem pernil, diz Maria Pestana, uma portuguesa residente em Caracas, no seu portanhol, mas percebeu-se bem que não houve, de facto, o pernil de porco à mesa na Venezuela neste Natal. Nicolás Maduro acusou Portugal de boicotar o envio de carne de porco para a Venezuela. Como é que respondeu o Ministro dos Negócios Estrangeiros perante esta polémica internacional?
Portugal é uma economia de mercado, o governo não participa nas exportações que as empresas portuguesas contratam com empresas importadoras estrangeiras e, portanto, não houve aqui, nem há lugar a nenhuma espécie de interferência política, muito menos a qualquer intento de sabotagem do governo português.
Santos Silva a negar qualquer interferência política neste, portuguesa neste caso. A verdade é que sabe-se agora que a Venezuela está em dívida com as empresas que comercializam carne de porco para a Venezuela, daí a escassez de pernil de porco no Natal da Venezuela. O exercício que eu vos proponho, e começo por ti, Paula, é tentar perceber como é que Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, terá reagido anteriormente a esta polémica, questionado sobre a falta de pernil de porco na Venezuela, enfim, assim, consegues imaginar?
Não, pois ele deve ter tido alguma vontade.
Eu acho que se notava isso nas imagens, mas, né, que estava com vontade.
Exatamente, claro que o presidente de Venezuela tinha que arranjar um bode expiatório por não ter tido, e tinha que arranjar um inimigo externo para não ter tido o pernil no Natal para a população. Mas a questão é que isto pode-se levar para o lado caricato, mas também tem um lado um bocadinho mais sério e diplomático, só no sentido em que realmente ainda temos uma comunidade portuguesa com algum peso na Venezuela e nunca se sabe até que ponto se pode as autoridades venezuelanas podem tomar algumas medidas de retaliação por determinadas coisas, mas obviamente que o presidente da Venezuela sabe perfeitamente que não houve aqui nenhuma sabotagem, porque era impossível haver, e o Estado português não pode estar a financiar obviamente o pernil
para o Natal dos venezuelanos. Agora, ao acusar Portugal, Nicolás Maduro abre a porta a alguma desconforto de e com a comunidade portuguesa, que é muito relevante naquele país e que é muito relevante para nós, e Santos Silva devia ter imensa vontade de rir, porque de facto o Ministro dos Negócios Estrangeiros ser chamado a pronunciar sobre o pernil é muito caricato, mas tem que ter ali uma contenção e ter uma atitude e palavras que não piorem a situação e as relações com a Venezuela. Mas de facto o pernil também me fez aqui lembrar um bocadinho o bacalhau que era dado às famílias portuguesas no pós-guerra pelo regime de Estado Novo.
Nós temos ainda há poucos segundos.
Um minuto.
Eu pedi um minutinho, obrigado Paulino por fazer as contas. Pedi-vos só o que é que acham que será mais significativo, o que é que será mais marcante em 2018, ou o que é que devemos estar atentos, Paula?
Eu, como eu disse há bocado, o ano 2018 é quase um pronúncio para o ano 2019, que vai ser o das eleições. Vai ser um ano que vai ser marcado pelas eleições do PSD, não é? Uma nova mudança de liderança, o que vai também introduzir uma nova dinâmica, porventura, na oposição. Isso vai alterar um bocadinho a correlação das forças de oposição. O PSD, neste momento, está um bocadinho paralisado à conta de não ter ou estar nesse processo de mudança de liderança. E depois eu acho que vai ser, precisamente, a questão do pacote laboral, que vai marcar muito o próximo ano, porque os partidos à esquerda querem demarcar-se por causa, precisamente, das eleições de 2019 e vão começar a fazer reivindicações nesse campo, porque é um dos campos que ainda não foi totalmente explorado.
Eu penso
que eu acho que, mais do que previsões para 2018, tenho três expectativas, que é perceber como vai ser o novo PSD, perceber, como a Paula estava a dizer, como vai ser a questão laboral ao longo do próximo ano, com o governo a prometer mais e melhor emprego e a esquerda a querer mexer nas leis laborais, e depois perceber como vai evoluindo a relação entre o governo e o presidente num ano que, no fundo, como a Paula também disse, é pré-eleitoral.
Chegou ao fim este São Bento à Sexta, o último de 2017. Eunice e Paula, um excelente 2018. Regressamos.
Um bom ano para todos e, mais uma vez, parabéns ao Diário Notícias, que hoje faz anos.